Que estás a rir? Eu vou não chorar, eu não saio de
batata. E foste eliminado. Faria se tivesses. Olha, mudou logo de feições, viste?
Bem, bem-vindos a mais um episódio. Isto não tem piada nenhuma. Mas é o lagarto. Nós temos um lagarto na equipa, pá. E o cabrão, antes de começar, mandou ali uma piada que a gente se partiu a rir. Fica entre nós.
Olha, por falar nisso, não tens de mudar as cores aqui de.
É a cor do mata-mata.
Não, mas isso, a minha...
Isso não vai dar assim, peraí. Daí. Queres a tua ver, não é?
Claro. Dá cá.
Pronto, já está.
Assim está bem. Ah. Fica melhor com a cor dos olhos.
Ora bem. Vê lá se estás centrado na tua imagem. Está tudo ok para ti? Então vamos embora. Sejam muito bem-vindos aqui a este especial de Taça de Portugal.
Obrigado.
Portanto, hoje é assim. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Hoje
convite.
É rapidinha, não?
É, hoje é só a pedido das famílias. A pedido
eu
das
quero
famílias.
Agradecer por terem aceito a minha sugestão de falarmos do Porto. Mano.
Eu agradeço a tua sugestão.
Pensava que ias agradecer por termos esperado pelo teu atraso.
Qual atraso? Está a começar a hora, não?
É verdade. E vocês estão a ser bons gajos.
Olha, hoje já não se esqueçam.
Foi?
É. Porque isto está a ser gravado de manhã.
Exato.
Já houve alguém que desmarcou o veterinário para poder ir só para poder.
Não vais ao veterinário.
Estão a ser bons gajos.
Vê lá, estás com ar doente.
No sábado estou a sair do Estádio da Luz. Encontro este gajo. Não sei o que ele foi lá fazer, mas o gajo esteve lá.
Mas eu ia te falar sobre isso.
Saiu.
Sabes, mas eu posso dizer.
No sábado não, agora, no jogo, da terça.
Olha,
saio e ele assim, não, eu assim, olha, amanhã vamos gravar. E ele, é pá, isso é má onda. Ele, má onda, porquê? Então o Porto vai jogar de quarta e vamos gravar antes e não seguia. Eu, vamos, quarta não posso. Pronto, está bem. Mas chega ontem, pera, agora estou a explicar aos nossos ouvintes.
Desculpa, ok.
Chega ontem, pá, eu tenho um problema de última hora e eu estou fodido, aquele gajo vai pegar nisto, tal. Não conseguir, ou venho e gravo e depois tenho logo que ir embora. E este, não, assim, amanhã, como é que é amanhã? 10 da manhã, 11 da manhã e assim falamos do Porto. Senta-se aqui e diz assim, quem é que viu o Porto?
Epá, vocês não viram, meu?
É assim,
é uma vergonha não terem visto.
Consigo falar, eu vi o resumo.
Ah,
eu vou-te dizer, eu só não vi o jogo mesmo porque não consegui, já agora... Parabéns para a minha mãe, um beijinho muito grande.
A minha mãe faz anos hoje também.
Também? Sabe. Parabéns à mãe do Pedro também, espetáculo.
Deixa-me só dizer-te, para te esclarecer, e faço aqui um agradecimento, eu fui ao Estádio da Luz, mais uma vez, a convite do meu amigo Bruno. Porque tu é que és o benfiquista e não sei o quê e tal, nunca fui ao estádio convidado por ti.
Isso é uma grande mentira.
Chupa!
Não, isso é uma grande mentira. Mas pronto, ficamos por aqui, porque se queres começar a lavar roupa suja, não é comigo.
Chupa!
É completamente mentira o que o Pedro está a dizer. Ainda assim, aconteceu, estivemos na Luz e vimos um grande jogo de futebol. Acho que falando aqui daquilo que aconteceu da minha parte.
Passando para a parte séria, não é?
Passando aqui para a parte séria, tomara que todos os derbys fossem assim, com 4 golos em 20 minutos. Acho que foi uma segunda parte completamente frenética, principalmente até aos 75 minutos aquilo foi golo atrás do golo. E a gente também pode sentar na cadeira a ver um grande jogo de futebol, que se não tiver golos, é. E a verdade é que teve. Não teve tantos quanto eu desejaria. Teve os suficientes que os sportinguistas queriam. Não sei o que é, quem vai estar na final, se é o Porto, se é o Vitória, quem é que eles preferiam apanhar, se era o Benfica, se era o Sport. Certamente que o Porto se calhar preferia apanhar o Benfica, mas a verdade é que é o Sporting que está na final. Não sei o que é que vocês acharam do jogo, podemos aprofundar mais um bocadinho, mas aquilo que eu tenho a dizer, muito rapidamente, é que quando nós paramos para pensar, apesar de ter sido uma atitude espetacular da equipa, em 10 anos o Benfica só ganhou uma Taça de Portugal. E acho que isto devia ser, para quem comanda as hostes, um motivo de reflexão. Porque eu não vou dizer que era obrigatório o Benfica passar. O Benfica pelo menos ganhar na Luz, sim, é obrigatório. Passar também devia ter acontecido. Sabemos que fruto das circunstâncias o Benfica vem jogando uma merda, o Sporting vem jogando bem. Pá, aquela atitude até surpreendeu quem lá estava. Mas... são 10 anos, em 10 anos, uma Taça de Portugal. E isto, para um clube com a dimensão do Benfica, devia preocupar. É o meu ponto de vista só, antes de falar propriamente do jogo.
Mas estás de acordo que se tu... Eu acho que tu dizes que o Benfica tinha a obrigação de estar como o Sporting certamente teria a ter as obrigações deles. Eu acho que a obrigação do Benfica, como do Sporting, como do Porto, quando entram para um jogo desta dimensão, é dar tudo e fazer com que os seus próprios adeptos saiam do jogo, independentemente do resultado, dizer, pá, demos o melhor. Porque depois tudo o resto é o futebol. Ou marcas ou não marcas, ou a bola vai ao posto, ou o outro guarda-redes acaba por
defender mais. Mas se acha que o Benfica criou oportunidades suficientes para sair vencedor do jogo?
Eu acho que se há haver um vencedor...
Por oportunidades.
Há haver um vencedor, teria de ser o Benfica. Eu acho que o Benfica foi muito melhor que o Sporting neste jogo. O Sporting foi muito melhor que o Benfica no primeiro. No final, a eliminatória foi equilibrada. E acabou por sorrir ao Sporting. Acho, no entanto, que o Benfica conseguiu ser pior no jogo em que teve por baixo, portanto, no jogo de Alvalade conseguiu ser pior do que o Sporting conseguiu ser pior na Luz. Não sei se estou a fazer entender. Ou seja, a pior equipa de cada uma delas, o Benfica conseguiu ser pior do que o Sporting não estando bem neste
Sim,
jogo.
O Sporting foi mais competente na Luz do que o Benfica em Alvalade.
Do que o Benfica em Alvalade.
Mais fácil.
E acho que o Benfica em Alvalade acaba por sair de Alvalade com um resultado que ainda lhe permite sonhar com a passagem, embora tivesse havido aquele golo anulado, que para mim é bem anulado, mas acho que ainda assim o Benfica acaba por perder a eliminatória em Alvalade e não ontem. Ontem não, na terça-feira. Senti sempre que o Sporting tinha este último jogo, o Sporting acho que nunca conseguiu controlar nem dominar o jogo. Acho que sentia sempre a eliminatória controlada. Não tendo o jogo controlado, acho que sentiu sempre a eliminatória controlada, até porque os golos acabam por cair do céu. Portanto, o Sporting entra a ganhar na segunda parte, portanto, logo no primeiro minuto marca um golo, portanto é um golo que cai do céu, bem, bem trabalhado, e o Sporting faz aquele movimento muita vez. E o segundo golo cai do céu também.
Logo a seguir,
numa situação que também não faz parar. O Sporting nunca se viu numa posição de ter que assumir o jogo e ter que ir para a frente. Se calhar também por aí se justifica a diferença de uma equipa para a outra, porque se calhar o Benfica, o Sporting mais numa de contenção e de expectativa, e o Benfica a ter que ser mais ativo no jogo. Para sábado fica uma incógnita, um ponto de interrogação muito, muito grande, como é que há de ser, porque o Sporting tem a possibilidade de matar o campeonato. Acho que o Sporting vencendo a Alvalade do Benfica, já deixa o Benfica a 4 pontos com menos um jogo, portanto já estamos a falar de 7 pontos para 6 ou 7 jogos que ficam a faltar do campeonato. Eu acho que dificilmente o Sporting perde o campeonato. O empate acho que vai deixar as coisas mais ou menos em aberto, e uma vitória do Benfica relança o campeonato.
Portanto, ainda assim, o Sporting com a vantagem de ter esse tal jogo a menos continua à frente, o Benfica deixa de depender de si próprio.
Eu acho que é um jogo fundamental para o Benfica e mais um jogo para o Sporting.
Yeah. Pedro, estiveste no estádio,
olha,
até que ponto é que o ambiente achas que foi, digamos, um jogador a mais para o Benfica, em comparação, eu não sei se vocês estiveram em Alvalade, eu acho que o melhor ambiente do Benfica é melhor do que o melhor ambiente do Sporting. Eu também, é estúpido eu dizer isto porque eu sinto as coisas só de um lado, não é? Mas eu sinto que o Benfica, quando está em ebulição, quando aquele estádio está em ebulição, é tramado para os adversários e é um tónico muito grande para os jogadores do Benfica. É. Achas que isso foi um fator?
Não. Acho que o Sporting saiu vivo da Luz porque é a melhor equipa enquanto conjunto, na minha opinião. O Benfica viveu muito e bem, porque tem os seus artistas precisamente para estes jogos, e viveu muito da inspiração deles. Acho que o Neres e o Di Maria são desequilibradores, e neste jogo apesar de terem perdido muita bola e muitas vezes serem inconsequentes, desequilibraram e inclusive o Neres esteve nos dois lances do golo. Mas acima de tudo, acho que tiveram as duas melhores equipas portuguesas da atualidade, dois meio-campos fabulosos, não é? Acho que estamos de acordo.
Sendo que o do Benfica, este jogo foi muito superior.
Mas tu não te esqueças de uma coisa.
Uma palavra para o Florentino, o Florentino fez um jogo.
Mas eu acho que eu ia falar, é verdade, eu acho que eu ia falar, acho que o Ruben, a sua costela benfiquista, fez com que ele quisesse ser bonzinho.
Não, eu acho que ele geriu para o próximo jogo.
É
do que o Morita vai jogar no...
Como é óbvio. Estou a brincar. Mas eu acho que... o meio-campo do Sporting teria sido muito mais forte que o Morita. O Daniel Bragança com a bola com os pés é muito bom, mas depois perde noutras coisas, né? Sem bola. E o meio-campo do Benfica realmente é aquilo que já dizíamos aqui antes, né? Não é ciência nenhuma, não é? Aquele é o meio-campo que tem que
jogar. O João Neves foi João Neves, pronto, normal. Agora o Florentino
faz
um jogo que... E eu acho, na minha opinião pessoal, o jogo do Florentino. E mais uma vez, não falo do João Neves, que tem sido uma constante. O João Neves tem sido aquilo, portanto, um jogador que enche o campo é impressionante. Mas o Florentino, acho que foi o responsável, ou um responsável muito forte naquilo que foi o jogo do Benfica. A forma como o Benfica pressionou à frente logo no início, ganhou logo muitas bolas, aquilo transmitiu uma energia para tudo o resto.
Sem dúvida.
Que mesmo os jogadores que jogam numa linha mais à frente do Florentino estão muito mais confortáveis, porque sabem que se houver alguma coisa, está lá o Florentino na pressão, dá dois passos à frente e chega-se à frente. Tem umas características, eu acho que são únicas no plantel do Benfica. E fez um jogo brutal.
E queria também salientar o jogo dos laterais do Benfica, que também foi espetacular, e tu provavelmente queres falar um bocadinho sobre aquele desequilíbrio, já falámos sobre isso. Que não se notou tanto, se calhar, porque eles fizeram uma exibição estrondosa, não é?
Sim.
E porque o Sporting também não conseguiu sair a jogada daquela forma.
Quando entrou o Génis, conseguiu entrar mais.
Sim,
não?
Acabou por fazer a diferença. Que
no fundo, é aquele desequilíbrio. O que eu estou a referir-me é aquele desequilíbrio que muitas vezes os laterais do Benfica tinham dois jogadores à frente.
Acabou por não se ver que quem está no estádio e olha para o jogo consegue perceber essas lacunas na marcação do Benfica. Tanto o Trincão como o Paulinho vêm muito no momento da posse, vêm muito para o espaço interior, libertando o corredor para os seus laterais. O que acontece, e viu-se constantemente, eu falei contigo várias vezes sobre isso, é que tanto o Di Maria como o Neres não recuam o suficiente para dividir o espaço, para no caso da bola entrar naquele corredor, os laterais do Benfica, tanto o Bá como o Osnes, não seja colocado numa situação de 2-1. Porque essa situação não aconteceu porque a bola não chegou lá. Porque tanto o Neres como o Di Maria deixam muito espaço. E se a bola entra, fica muitas situações de 2-1.
Uhum.
De um lado, o Trincão com o Jogaio, do outro lado era o Paulinho com o Nuno Santos. Só que efetivamente isso não existiu. Talvez por isso o Ruben tenha visto e que ao intervalo tenha mudado os laterais.
Sim, mas meteu logo três.
Logo o Gene é um jogador que, se a bola entra, ele é logo muito mais incisivo e acaba por causar esse desequilíbrio. Mas o que me saltou à vista foi que acabou por não ter consequência porque o Sporting não estava num jogo. Agora, o porquê que o Sporting não estava?
Se foi
porque
o Benfica estava muito acima,
foi porque também estava numa expectativa e sentiram sempre a eliminatória controlada.
Eu não sei por acaso se sentiram sempre a eliminatória controlada. Houve ali uma altura, fica com a sensação, e aí um bocado na resposta àquilo que tu me perguntaste do ambiente na Luz, acho que houve ali uma altura, quando já estava 2-2,
sentiste,
foi relativamente cedo até, bastava o Benfica marcar mais um para ficar em igualdade, não é?
Sim.
E eu aí senti, estava convencido inclusive que o Benfica ia marcar o terceiro.
Eu acho que sim.
Mas eu acho que teve muito a ver com o ambiente.
Mas depois tu vês no final, a ponta final, quando está 2-2, na ponta final, tu vês que o Benfica já foi mais com o coração. Sim. Do que propriamente não criou
perdeu
depois
gás,
muita coisa.
Isso, perdeu aos 70 minutos, perdeu o gás.
Mas sabe o que é que eu acho? E tu estavas a falar no Ruben ter mexido na equipa. Mais uma vez, eu acho que o treinador do Benfica, pai, não querendo estar mais uma vez a bater no ceguinho, eu acho que mais uma vez ele, além de não fazer nada de surpreendente para surpreender o adversário, não é? Pá, este jogo era, a certa altura, pá, não, perderes ou empatares era igual. Portanto, ele tem que dar tudo, tinha que fazer tudo, não é? Sim. E quando digo tudo, é meter, por exemplo, dois pontas de lança, não quer dizer que isso fosse dar, mas dás
sim, mas
transmites.
É um sinal que tu passas.
Transmites qualquer coisa.
É um sinal que tu passas.
E ele não faz isso.
E mesmo para o ambiente de todos os adeptos que estão lá a ver.
Claro.
Naquela altura, como estavas a dizer, está empatado, não lhe vai resolver nada.
Tu podias perder 4-2, era igual?
Portanto, ele o que a arriscar, onde é que poderia arriscar? Quando tira o Neres, que eu acho que o Neres já estava também fim de linha, quando tira o Neres, em vez de entrar o Gouveia, é verdade que depois de entrar o Gouveia e perceber que o Gouveia não trouxe nada ao jogo, é fácil dizer porque é que meteu o Gouveia, mas acho que sim, ele quer substituir sim, um ala por outro, pelas características, pela intensidade, pela agressividade do Gouveia, acho que é bem pensado antes, depois não resultou, mas isso o treinador não tem a culpa, claro. Portanto isso não resultou, eu acho é que quando ele pensa no Gouveia, a querer dar um sinal, a querer meter, porque o Benfica já não é a primeira vez, quando precisa de ir atrás do resultado, começa a meter muita bola na área, provavelmente tirava o Neres, punha o Artur Cabral, juntava o Artur Cabral com o Marcos
Rafa Leonardo, à esquerda, por exemplo,
e encostavas o Rafa na linha.
Claro. É, mas agora pergunto quando é que foi a última vez que o gajo meteu dois pontas de lança na frente.
Não vai fazer.
Pronto, isso não faz parte, faz. Isso não vale a pena.
Porque eu acho que é uma equipa que está em cima, precisa de um gol para ganhar o jogo, para pelo menos para ir para prolongamento. Pá, e ele deixa tudo como está. Eu quero acreditar que aqueles rasgos do Gyökeres, eu lembro-me de uma em que ele, o João Neves perde a bola, ele vai por ali fora, ninguém o para e atira ao poste. Esses rasgos devem ter borrado o Schmidt ao ponto de segurar o Florentino o mais tempo possível. Porque depois, se o Benfica marcasse, havia um prolongamento para jogar. E esse prolongamento, sem o Florentino, muito provavelmente não ia ser simpático para o Benfica caso o Sporting quisesse ficar a avalanche toda. Acha que, a dada altura, 85, 86, 87, o que fosse, o gajo tem que perceber que, bem, agora, ou é tudo ou nada, ou vamos com tudo, pois, ou não vamos com nada, porque tirar o Florentino para pôr o João Mário é uma não substituição, não vai acontecer nada ali. Por isso é que eu acho que devia ter entrado o Artur Cabral. Acho que houve muita ambição da equipa, mas muito pouca ambição, muito pouco atrevimento do Roger Schmidt, muito pouco atrevimento, aliás, já é normal. Tanto que ele não mete o Artur Cabral para as tantas estar a ser o Trubin a ir à área nas duas bolas que houve para fazer gol. Quer dizer, se o Trubin tivesse, faz tudo bem, temos que marcar, tem que arrastar, tem que lá ir. Mas se tivesse mais um jogador que está habituado a cabecear, que é mais alto, etc., tudo bem. Tirou um jogador que não sobe à área, que é o Florentino, para pôr outro jogador que também não sobe à área, que é o João Mário, que ficou ali até mais para trás, porque foi
Mas o Florentino já estava a dar sinais que
tudo
já
bem,
estava.
Mas naquele momento eu não estou a dizer que o Florentino não podia sair, eu estou a dizer que tinha que pôr o Cabral no lugar do Florentino.
Sim, eu percebo.
Epá, e não aos 90, então, mais cedo. Pá, porque é ridículo.
Lá está, eu mais cedo, e é mais numa de quando tiro o Neres, ponho o Artur Cabral e encosto o Rafa na esquerda. E mantens o equilíbrio no meio campo, com o Florentino e com o Neves. Não me choca a saída do Florentino para a entrada do João Mário, porque não tinhas mais ninguém ali para o lugar do Florentino, não tens ali mais ninguém.
Teve medo.
Mudar um dos laterais e meter o Osnes ali ao lado do. Mas também o Osnes também fartou-se de correr, também não estava.
Mas olha, eu acho que é muito simples.
O Benfica teve bem, o Benfica teve uma grande atitude. Acho que não há nenhum adepto do Benfica que estivesse à espera daquele jogo. Não deve ser momento. Acho que não é razão para ser nenhum momento de orgulho para o adepto benfiquista empatar com o Sporting, claro, e fazer o jogo
que fez.
Exatamente, claro. Acho que fez o jogo que tinha que fazer e que tem que fazer sempre.
Mas eu posso ter orgulho de uma equipa que passa uma época inteira sem rumo vindo do banco, é a minha opinião, que não consegue fazer as coisas porque não saem, de repente tem um jogo e eles, por eles, porque eu acho que aquilo foi uma exibição muito pelos jogadores do Benfica, para os jogadores do Benfica, cada um deles, os que estavam no banco e não só, eu posso olhar para aquilo e dizer, foda-se, finalmente, vocês, isto sim, vocês lutaram uns pelos outros.
Aquilo que eu acho.
Eu tenho orgulho desta atitude, mas não tenho orgulho deste Benfica, porque eu não posso ter orgulho de um Benfica que em 30 jogos há um que joga a Benfica. Sim. Não, eu tenho orgulho de um Benfica que em 30 jogos, 29, 28 jogam a Benfica, os outros, e jogar a Benfica pode correr mal.
Claro.
Como agora.
Pode chegar ao final e depois não ganhar.
Mas está mais mas perto estás mais de próximo, campeão, estás e esta próximo, coisa do que nos diziam, pá, que me irrita profundamente. É pá, eu prefiro jogar mal e ganhar, prefiro jogar mal e ganhar. Tudo bem, mas tu jogas sempre mal, estás mais perto de perder.
Claro.
Se jogas sempre à Benfica, dúvida. Como foi naquele dia, estás mais perto de ganhar.
Se tu és Benfica, tens que jogar bem. Se tu és Benfica, tens que jogar bem.
Não é essa prova disso que vocês estão a dizer.
E ninguém está contente.
Ninguém se lembra, toda a gente se lembra.
O Sporting está contente.
Toda a gente se lembra do título do Trapattoni e toda a gente se lembra como é que o Benfica jogava.
Era diferente.
Isso é um campeonato que acontece e o Benfica vinha de uma situação bastante complicada.
Era diferente para a equipa
com o Trapattoni. Tinhas menos argumentos que tens agora. É isso.
Claro.
Completamente.
Aquilo que eu acho e que reproduz exatamente aquilo que vocês estão a dizer é que vocês ganharam aos Chaves 1-0, portanto ganharam, e a malta no final assobiou.
Sim, porque não joga nada isto, e depois no final.
E aquilo que eu vi, agora neste jogo com o Sporting é quando estava a sair, é que a malta. Pá, obviamente ninguém estava contente, mas estavam orgulhosos, exatamente. Ou seja, não vi ninguém revoltado. Não, pá, não, a equipe foi digna,
mas estavam a aplaudir, tipo, é isto, se vocês fizerem sempre isto,
se forem Alvalade,
é isso, não vai
fazer isto. Se forem Alvalade fazer isto, até podem perder. Lógico que o adepto Benfica não quer perder, mas o adepto Benfica quer estar no estádio e quer ter aquela sensação de orgulho de dizer, tenho ali 11 jogadores, tenho ali 18 jogadores, tenho ali uma equipa técnica que está ali e está a fazer tudo para ganhar.
Agora deixa-me...
sabemos como é que é o futebol, chegas ao final, só um é que pode ganhar.
Agora deixa-me dizer-te uma coisa. E não, mais uma vez vou bater no ceguinho, peço desculpa. No final, tens um treinador que perde, ou que passa a eliminatória, mas que empata, mas que assume as debilidades da equipa, que foi o Ruben, disse, epá, não correu bem, o Benfica forte, 30 por uma linha, disse o que todos nós vimos.
Sim.
Ok? E depois tens um treinador que em vez de... se vincar na equipa, no ressaltar tudo o que foi bem feito e dar explicações e tal, não, vem-me falar do árbitro.
Mas claro, então, mas o gajo ia dizer o quê? Jogamos como o caraças e mesmo assim eu não consegui ganhar o jogo.
Não,
ele é um incompetente.
Ele fez o melhor jogo.
Vai falar do árbitro?
Ele fez o melhor jogo da época.
Mas ele sabe que não foi ele sabe que foram os jogadores. Ele mudou alguma coisa no banco que possa dizer isto mudou, nós ganhámos e que não sei o quê. Não. Ele sabe, mas vai falar do árbitro. Ao menos não faz figuras tão de urso, mas fez figuras de urso.
Mas o que o Pedro está a dizer é, e eu acho que é mais é por aí, numa comparação do Ruben, como estavas a fazer, em que o Ruben assume que o Benfica foi melhor e que a equipa dele não esteve tão forte.
Certo.
E se tu transpuseres isso para o jogo de Alvalade, na primeira mão, em que o Sporting foi claramente superior e o Benfica... Lá está, sai vivo da eliminatória.
Sim, por causa de quase sem saber.
Porque sim, mais uma vez, por ações individuais. O Schmidt, nessa altura, refugia-se atrás de um lance.
Claro.
E não está. É capaz de dizer, nós não foi. Até é pode isso. Falar do lance, mas tem que dizer, não tivemos bem, o Sporting foi melhor.
Mas o grande problema dele é precisamente constantemente
estar a um jogo diferente.
É isso. É constantemente, é todos os jogos, é sempre. É sempre.
Mas é penalti do Rafa. É penalti sobre o Rafa. É penalti sobre o Rafa. Mas quem não ouviu o episódio, que vai ouvir o episódio com os árbitros, gostem ou não, foi agora. Agora não, já foi há uns tempos. Eles explicam. O Eduardo Gomes explica isso de uma forma muito fácil. O VAR pode intervir apenas quando o penalti se vê da lua, por exemplo. E aquilo não é um penalti que se vê da lua. Aquilo é um lance em que o árbitro interpreta daquela maneira, interpreta que não é. Portanto, o VAR não pode intervir, porque senão qualquer dia não vale a pena ter lá o árbitro, é só o VAR. Eu preferia que fosse só um gajo ali a interpretar o que a televisão vê. Pá, acho que o erro pode fazer parte do futebol, mas não deixava de haver erros, a não ser que o gajo do que tivesse, ainda por cima, um jogador ao lado, que era importante, foda-se, eu fui jogador, estou aqui ao teu lado, não sei o quê, isto é falta. Um jogador isento, uma merda qualquer, se calhar não existe.
Mas
isto era importante.
Mas eu acho que nesse lance o VAR devia ter chamado.
Certo,
mas é chamado porque é assim, é um lance corrido. É um lance corrido.
Não sei qual é o critério.
Não, Guilherme, mas é um lance corrido em que o árbitro interpreta que não é penalti, porque se calhar até nem viu nenhum toque. Se calhar naquele lance, se calhar não vê nenhum toque, vê ele a cair ou vê um encosto normal, uma carga de ombro, uma coisa qualquer. ele lá vê, porque lá dentro aquilo são frações de segundos e eles lá veem o que o VAR, ao ver na televisão, diz: olha, atenção, que há aqui um possível penalti, portanto, queres vir ver? E se calhar, se ele vai ver, se calhar ali ele já assinalava o penalti. Mas volto a dizer, para mim também é penalti. Não é um escândalo que não tenha. Não é aqueles penaltis escandalosos que...
Não, não é, não é aquele penalti escandaloso, mas é penalti.
Mas é penalti.
Pode mudar o rumo do jogo, muda. Como é óbvio.
Sim.
A ideia que eu tenho deste jogo, e para não bater aqui muito mais no jogo, é muito simples. Posso estar errado, mas eu tenho a sensação que se o Benfica faz o golo, 2 minutos depois estava muito perto de sofrer outra vez, porque o Sporting, sempre que apertava com um bocado de critério, o Benfica tremia. Pá, há lá uma jogada do Edwards que o gajo vai até, se abrisse as portas, ele ia até ao Colombo com a bola, porque apeteceu-lhe passar por toda a gente, foi, não deu mais. Se calhar ele ali precisar de marcar, bastava a definição dele ser diferente, que já tinha aqui o Gyökeres sozinho para fazer golo, por exemplo.
Eu por acaso não fiquei nada com essa sensação. Por acaso foi daqueles jogos que é, os golos, foi aquilo que eu disse, os golos do Sporting caíram os dois do céu.
É verdade.
Bem, eu não acho tanto assim.
O Gui está a dizer já não, a parte final, que aliás é quando o Edward entra, eu lembro desse lance.
E acho que se eles têm que assumir e têm que ir à procura do resultado, acaba por favorecer o Benfica. Porque o Benfica é muito forte na transição, o Benfica é muito forte na, quando recupera a bola, atacar a baliza e aproveitar as habilidades defensivas momentâneas, e ali o Benfica apanhou sempre um Sporting mais ou menos posicionado.
Epá, mais ou menos posicionado, o Sporting que, perdoem-me, nem tenho nada a ver com isso, mas não percebo porque continua a ser o Ricardo Jogaio nestes jogos, pelo menos a ser a opção, porque eu realmente vejo que é um jogador a menos para o Sporting, né? Com todo o respeito pelo Ricardo Jogaio, mas pela qualidade da equipa,
mesmo o Nuno Santos
não meteres o Géni para pôr o Jogaio, eu acho que aí se calhar ganhas defensivamente, mas tens 3 centrais, pá.
E mesmo um dos centrais,
talvez chesse de zelo ali, mas
o Diomandé teve um jogo muito abaixo.
E o Nuno Santos, às tantas sai, porque também era aquilo que estava a jogar mais pela raiva e pelo coração, não propriamente com o critério, e parece-me que aí ele saiu bem. Mas Géni, de um lado, teve Frédéric de uma maneira, o Gaio do outro teve o Arsenal de outra maneira, que foi o Arsenal muito, muito, muito bem na primeira parte, mas na segunda parte, esquece. Então quando entrou o Edwards, secou completamente. Por isso é que eu tenho a ideia que caso o Benfica marcasse, o jogo ia ser um bocadinho diferente. Ok?
E o que é que
uma palavra para o Frank Israel? Queres que eu dê uma palavra para o Frank Israel?
Falas,
faz duas defesas.
O ponta de lança do Benfica surpreendeu, não é? Mais uma vez.
Quem? O Tenter?
Surpreendeu ter sido o titular.
Sim, eu acho que esteve bem no jogo, mas notei-o com falta de ritmo, sem aquela... E acho que teve tempo a mais em campo. Acho que devia ter saído mais cedo, porque a determinada
assim,
altura...
O Marcos entra, faz logo uma desmarcação, tem logo uma bola quase para... Pá, era isso que o Benfica precisava.
É um jogador muito...
Mas eu também acho que o Tenser não teve muito mal
Não, acho que teve bem, pá.
No jogo.
Tem limitações, não é um goleador, não é um tipo...
Mas é um gajo motivado e com
mas eu percebo
com uma dinâmica de vitória.
Eu acho... a ideia do Schmidt nesse aspecto. É o jogador provavelmente mais... que consegue replicar mais aquilo que o Gonçalo Ramos fazia em termos de pressão, de luta e como foi uma receita que funcionou. Sim. Ele vai buscar essa cena, não é?
Yeah,
não quer dizer que seja aquilo que era melhor para o Benfica.
Yeah, concordo. Aliás, eu até acho que nos primeiros minutos, pelo menos na primeira parte, tudo aquilo que era o ataque à profundidade que ele oferecia, ele empurrava, pelo menos ali, do que eu percebi, 1 a 2 centrais, e havia mais espaço para o Benfica jogar. E há umas bolas em que o gajo já na segunda parte tenta vir para o meio, está, por exemplo, na bola em que ele sofre falta, que dizem que é vermelho, que eu por acaso acho que não é, porque o Coates vinha logo atrás. É uma bola em que ele começa cada vez esses lances. Se ele fosse titular regularmente, provavelmente saía dali, chutava e criava outro perigo. Nota-se que é um jogador que não tem 100% de confiança.
Isso é aquilo que eu ia dizer, que é, mais uma vez, a gestão...
Estamos em abril.
A gestão dos recursos, não é? Que ele faz, é uma cena que não se entende. Eu sempre ouvi dizer que o ponta de lança, mesmo quando aquilo não pega, tens de deixá-lo lá, mais tarde ou mais cedo ele vai ganhar confiança e começa os golos a entrar, não é?
E dizer só uma coisa.
E ele aqui, além de não fazer isso, os gajos que ficam no banco, pá, imagino eu que psicologicamente ficam arrasados, não é? Porque tu pensas sempre, pá, o que é que eu posso fazer mais para jogar a titular?
Não, e num jogo destes que é uma final.
Sim, por exemplo, com o Chaves jogou o Arthur Cabral, não é?
Sim. Uhum.
E agora neste o Arthur Cabral foi para o banco e nem sequer
não entrou.
Mas é engraçado, porque aí até podias dizer assim, não, ele adapta a equipa ao adversário, quando já se viu que isso não acontece. Não é? Estamos todos de acordo nisso.
Mais ou menos, eu não sei se a história do Tengsted não é em função do adversário. Pelo menos.
Eu acho que o Tengsted é o ponto de lança que ele mais gosta.
É? Sim, okay. Eu acho que ele em condições, se puder, apesar de que já há aqui um comportamento padrão, que ele já não é a primeira vez que mete o Tengsted em jogos destes, não é?
Sim. Por isso é que eu acho que na cabeça dele é estratégia. Agora, se nós a entendemos ou não, é outra história.
Ele pode achar que adaptar a equipa ao adversário basta isso, basta fazer...
Achas que o Benfica agora para sábado vai fazer alterações?
Acho que vai ser a mesma equipa.
Sim.
Acredito que seja a mesma equipa. Se mudar, tem que ser para Arthur Cabral e estou-me a basear na incoerência do treinador só.
Eu acho que vai ser exatamente a mesma.
Eu acho que vai ser a mesma. Ainda por cima o Benfica jogou bem, ele não vai mudar nada.
Sim.
E se calhar até justiça
vai ser exatamente a mesma.
E o Sporting ainda não se sabe se o Pote vai estar, não é?
O Sporting acho que o Pote vai estar. Se o Pote estiver disponível, acho que vai ser para o lugar do Paulinho.
Achas? Não sei.
Talvez comece no banco e talvez comece o Gêni e não o Gaio.
Entra o Gêni no lugar do Gaio.
Mas ele, Gêni e Nuno Santos, não é normal. Ele nunca mete dois alas muito ofensivas em jogos.
Já fez, agora tem feito.
Sim.
Lembrar que o gol do Rafa está em jogo por 5 centímetros. Não sei se vocês chegaram a ver isso ou não.
Não.
Uns 5 centímetros, mas um bocadinho abençoado aquela botinha 5 centímetros para trás para fazer gol.
A alegria dele.
Jogo do Porto, como é que é?
Olha, mas já dá lá previsões para sábado, para terminar o Benfica?
Não, para sábado, olha, eu acho que vai ser um jogo completamente diferente. Mais uma vez eu digo, nós temos sempre esta mania do epá, o Benfica está muito mal, opá, o Sporting está muito mal, o Porto está muito mal, vão lá e vão ser arrasados. Não é nada disso. Quando são estes jogos, não há nada a fazer. O Porto não estava absolutamente superior e fez o que fez no Dragão contra o Benfica, portanto, acho que estes jogos são jogos diferentes à parte, e eu acho que vai ser um jogo completamente diferente, em que o Sporting tem vantagem porque joga em casa, certinho, mas o Benfica vai precisar de chegar à vitória, portanto vai ter que arriscar.
Eu acho que a abordagem das duas equipas não difere muito daquilo que foi a abordagem para este jogo.
Sim, uma presença na final ou uma presença no ter a campeonato.
É teres um Sporting que tem vantagem no campeonato e pode gerir perfeitamente isso, sabendo que o terceiro lugar está a uma distância muito grande, por isso está completamente confortável, sabendo que o empate acaba até por ser um bom resultado para o Sporting, e tens um Benfica que precisa de ir ganhar para...
Mas tens o Benfica que a partir dos 80, 85 minutos, não sei como estará o resultado, pode começar a pensar no jogo para a Liga Europa com o Marselha e o Sporting. Epá, não.
Acho que
o Sporting não.
Eu acho que o Benfica não vai estar
a pensar não sei se... Não, mas, não. Duvido que o Schmidt fizesse isso.
O principal objetivo é o campeonato.
Estou a dizer, mediante o resultado,
imagina que estás a perder 2-0 ou 3-0 em Alvalade.
Acredito.
Isso aí eu acho que aí é começar logo a meter o foco só na Liga Europa.
Pois, mesmo o Ruben não vai conseguir chegar.
Já não há mais nada.
Acho eu. Não queria, mais uma bola para estar de fora.
Eu acho que vai manter o Paulinho no sábado.
Teve muito bem o Paulinho.
Teve muito bem, por isso mesmo. E até porque o Pote não vai estar a 100%, não é?
Eu acho que o Pote vai entrar direto.
E entra o Morita e sai o Gaio para entrar o Gêni, eu acho. Acho que vai ser isso.
Também acho.
Nos centrais acho que também vão manter os mesmos, embora o Diamanda tenha feito um jogo muito
sim, bom. Não teve nos seus melhores dias. Em relação ao Porto, estávamos. Ah, não, então o homem não se comprometeu. Eu posso já dizer eu acho que o Benfica vai ganhar.
Eu também acho que o Benfica ganha.
É?
2-1 para mim. 1-2 neste caso.
Eu por acaso arriscava no mesmo. 1-2.
Cagão.
Arriscava no mesmo. Sim, é o mais. Dentro da vitória do Benfica, da possível vitória do Benfica em Alvalade, o Benfica te sofreu o golo, quase certeza. marcar dois lá já se viu que não é impossível. Portanto, acho que sim.
Eu vou para o empate.
Ninguém dá a vitória ao Sporting?
Eu vou para o empate. É que, lá está, estás num ponto em que tu olhas, neste caso, para o Benfica e não consegues perceber o que é que vem dali. Porque estás habituado ao horrível e ficaste a última imagem, a uma imagem muito boa, a nível exibicional, ficaste com uma imagem muito
achas
boa.
Achas que ganhas, Tiago?
Mas que não foi suficiente para
então
ganhar.
Deixa, Sporting ganha? Então deixa ali um... Deixa ali uma esperançazinha de que aquela exibição dê seguimento para a exibição em Alvalade. E eu acho que tu, com uma exibição destas, estás muito mais próximo de ganhar ao Sporting do que teres uma exibição de Chaves e ires ganhar a Alvalade com uma exibição de Chaves. Eu acho que isso é quase, quase impossível.
Ah, sim.
Por isso é que... Eu não sei se os adeptos estão naquela, não, vamos para lá porque jogámos muito bem. E depois não volta ao Benfica de Chaves e o Sporting... Faz um jogo tranquilo e ganha fácil.
Pode acontecer.
Epá, isto é...
São jogos imprevisíveis.
O Tiago acha que ganha ou não?
O Tiago diz que não sabe.
Não vai ter continuidade. Acho que o Sporting não vai deixar o Benfica já.
Mas vai ser
o
quê?
O Tiago está a dizer...
Vitória do Sporting?
A malta não ouve.
O Tiago está a dizer malta, que... O Tiago...
Eu não sei, é difícil.
Empate.
O Tiago está a dizer que acha que o Sporting não vai deixar o Benfica.
O Benfica joga da forma como jogou.
Ou seja, isso é um assumir realmente que também ele acha que o Sporting é mais forte.
Claro. Sim. Claro, e se o Ruben corrigir esses erros, não sei se foram erros, mas essas alterações, acho que fica
eu acho
mais
que
perto.
Ainda assim, pela qualidade coletiva, eu acho que o Sporting está mais próximo de ganhar os
certo,
jogos.
Mas já viram a qualidade individual do Benfica? O que é que um Neres consegue fazer de um momento para o outro?
Di Maria, um Rafa...
Maria,
mas deixa-me dizer-te uma coisa.
Para o, outro.
O Ruben, ok, vamos ver se vai corrigir. Mas é preciso ter em conta uma coisa, que é, ele tentou corrigir e não conseguiu.
Conseguiu como?
Neste último jogo.
Tu não conseguiu? Da primeira para a segunda parte houve uma diferença grande. No Sporting.
Mas mesmo o Benfica
teve diferença grande porque marcou dois golos, mesmo, mas foram fortuitos.
Mesmo
não foi na melhoria do jogo.
Mesmo o Benfica, não acho que o Sporting equilibrou, acho que ficou tudo igual, só que houve mais dois golos para cada lado.
Sim, mas acho que o Benfica não foi tão superior ao Sporting como foi na primeira parte.
Achas que não?
Em relação à segunda.
Por acaso
eu acho que
sempre.
Eu por acaso acho que foi.
Eu acho que na primeira parte o Benfica foi muito, muito, muito superior na segunda parte. Acho
por
que foi superior, mas não vejo
estou convencido
a
disso.
Diferença.
Foi a melhor primeira parte.
Eu acho é que o Sporting de facto teve dois balões de oxigênio importantíssimos. Foram os golos. É. Não posso dizer que foram caídos do céu.
E lá está.
Há ali um trabalho por trás, não é?
Volto a dizer, eu acho que deve-se muito também. Acho que o Ruben Amorim corrigiu nas laterais, principalmente. Deve-se muito também o jogo do Sporting ao facto de terem a eliminatória controlada. O facto de terem sempre um golo a mais e de constantemente estarem sempre à frente do marcador dá-lhes sempre tranquilidade.
Mas houve lá o Bruno,
e a coisa vai sempre
fluindo. Houve uma altura que eles já não tinham mão na coisa. É a minha opinião. Senti...
Mas o que é isto ter o jogo, não ter o controle do jogo e ter a eliminatória controlada?
É, tu sabes que dentro do jogo... A outra equipa está a ser superior, mas não entras em parafuso porque sabes que estás com uma vantagem.
Mas se houver um golo,
permite à tua equipa ter uma reação, porque até aí deixa estar a coisa.
Eu não acho que tenha sido um outro lado, por isso é que levaram o segundo e tiveram a um fiozinho de sofrer o terceiro.
E também o Benfica teve um fiozinho de sofrer o terceiro?
Menos.
Tá bem.
Teve um fiozinho. Lance
porque houve um erro do João Neves e que o Jóqueres faz o que faz.
A tua e a defesa que o Turbin faz também.
Grande
aquilo
defesa,
é um gol feito.
Grande defesa, sim, remata
o
Paulinho.
Aquilo é um gol feito, era o terceiro. O que eu digo é que tu, de um lado tens uma equipa que tem que assumir o jogo e tem que ir para cima e tem que tomar conta das rédeas do jogo, e do outro lado tens uma equipa que não tem essa necessidade e vai aproveitando o que o jogo lhe vai dando. E efetivamente, em termos de oportunidades, o Sporting na segunda parte podia ter feito o terceiro por uma ou duas vezes, pelo menos duas vezes lembro-me facilmente, e o Benfica também podia ter chegado ao terceiro, mas lá está, cada um fez o jogo que lhe competia. O Benfica tinha que assumir o jogo, não cabe na cabeça de ninguém ser o Benfica a ter que marcar golos e ter que recuperar uma desvantagem, estar a ter o papel do Sporting na expectativa e vamos ver o que é que isto dá. Não, ou seja, cada um vestiu o papel que lhe assentava naquela altura. Por isso é que eu digo, e é uma incógnita, ninguém que sabe responder, se o Benfica iguala a eliminatória ou até passa para a frente da eliminatória, eu não sei como é que é a reação do Sporting. Volto a dizer, vejo o Sporting coletivamente preparado para assumir o jogo e ter que ir atrás. Ah, não, é dentro disso.
Eu não tenho dúvidas disso.
Olha, apontou-se responsabilidades ao golo do Sporting, que o Trubin não fica bem na fotografia, mas quem não ficou mesmo bem foi o Varela ontem. Eu não vi um frango destes. Sim. Há muito tempo.
Não foi muito bom, não.
E o Varela de vez em quando tem estas debilidades. Que depois, atenção, faz uma enorme defesa, que dava 2-0.
Também tinha de dizer isso, o Trubin foi semelhante também.
Exatamente.
O segundo gol do Sporting também é uma lástima.
Yeah. Agora, daquilo que eu vi do Porto, eu acho honestamente que o Porto vai estar na final.
Também acho que sim.
Porto é fodido. No que toca, quando é estes momentos decisivos, são tramados. Acho que não vão perder. Neste caso, precisariam mesmo de perder para ir para prolongamento. Acho que não estou a ver isso acontecer no Dragão.
Não jogaram, não. Eles estiveram sempre por cima.
Não criaram
era oportunidades. Era um jogo difícil depois de ter perdido na Moreira.
É muito diferente. É muito diferente teres um Gonçalo Borges ou teres um Francisco Conceição. Não tem nada a ver. Há ali não sei quantas bolas em que tens o Galeno solto e o Gonçalo vai lá mais umas fintazinhas, mais umas não sei o quê, mas não sei o que mais, e perdes o lance. O Francisco é muito mais objetivo. Pá, e agora depois deste de ter estado ausente deste jogo por razões disciplinares, ele deve voltar com uma fome que tem a certeza que daqui a duas semanas chega lá e tem outra, se jogar, tem outra atitude. Eu acho que aquele Jorge Sánchez é fraco, não consigo...
Sim, eu disse isso desde o início.
Já não consigo ver grande coisa
acho,
ali.
Não acho grande jogador.
Mas eu mais do que da relação do jogo, e acho que o resultado acaba por ser natural, em função daquilo que foi o jogo, eu acho que o que mais marca é na conferência pré-jogo do Sérgio Conceição, em que mais uma vez vem com aquele discurso que, quando estamos numa situação destas, temos jogado contra mais do que 11 jogadores, apanhamos fatores
técnicos. Não resultou.
É aquela canção que já satura ouvir, sabes aquelas músicas quando tu ouves e que já muda, já não suportas ouvir aquela música.
Já traz resultados, pá, não serve.
É a mesma coisa quando existe um resultado que não é a favor do Benfica, que o Roger Schmidt vem falar.
Olha,
do
arbitragem, uma coisa,
vai irrita-me, até podem ter razão, mas parece que está o mundo todo a fazer um complô.
Há tanta coisa mais para falar, não é? Há tanta coisa mais.
E depois do que se passou na Amoreira, em que se há alguém que tem razões de queixa, se há quem tenha razões de queixa, até é o Estoril e não é o Porto. Uhum. Portanto, não, é uma coisa que não faz sentido.
Mas eu acho que
temos que estar sempre contra alguém.
Se tivéssemos tido essa manifestação e a entrevista do Pinto da Costa, que para mim ainda meteu mais o pé na argola a dizer que desde que o Villas-Boas assumiu a candidatura, viu-se como é que os árbitros agiram. Pois, quer dizer, isto então é gravíssimo.
Isto é chegar a um ponto.
Isto para mim é arriscar-se a perder as eleições e bem, porque isto é gravíssimo. Acho que se tivessem estado calados, se calhar o Borevkovic era expulso naquele lance que realmente o Evan Nilsson faz o chapelinho para ir, era o último homem da amarelo. Quer dizer, começam a chorar tanto que se arriscam os próprios árbitros a estarem mais atentos, não a serem um bocadinho mais rigorosos, percebes? Porque estão sob pressão. Pá, o Otávio, que eu aqui já o elogiei muitas vezes, está a cometer erros atrás de erros. Erros atrás de erros. O Jorge Sánchez não é o João Mário. Como é que o João Mário está no banco? O Wendel não é um lateral esquerdo a Porto. Não é. Nunca vai ser, nunca foi.
Olha que no final do jogo...
Não é.
Porque quando ele quis partir o cara ao árbitro...
Aí está bem. Aí foi. Mas não é, pá. O Evan Nilsson não é o Taremi. E o Taremi está lá. Mas não é o Falcão. Não é. Este Porto é muito diferente. E eu acho que parte muito daí essas debilidades que encontramos. Pá, eu vejo grandes qualidades no Galeno. Pá, eu adoro, eu sou daqueles gajos que adoram o PP, acho que o PP até está no, não me interpretem mal, mas no clube errado, porque é um jogador demasiado... não é a Porto, não é ranhoso, não, é, não joga, joga bem futebol, não tem aquela raça que se calhar os adeptos muitas vezes gostavam que ele tivesse, que identificou os jogadores do Porto,
não, mas,
pá, mas tem uma elegância, tem uma forma de jogar brutal. Não, eu digo raça no sentido ranhoso da palavra, sim, não? Sabes? Não é um jogador maldoso, não é feio, não. Joga um futebol lindo, bonito. Pá, é o jogador que eu mais gosto do Porto. E
limpo não faz muita vez à falta e manda para o chão. E
sim, isso é típico brasileiro, não é? O jogador brasileiro que tem a bola e que saca a falta, porque aqui apita-se muito isso. É verdade. Não, pá, o Di Maria atira-se mais vezes do que ele, por exemplo. Né?
Porra, este jogo foi demais, mano.
Atira-se mais vezes do que ele.
O homem está sempre no chão, mano.
Agora, Gonçalo Borges, já aqui muitas vezes elogiámos e tudo mais, pá, principalmente aquilo que foi a época passada. Não é, nunca mais jogou, entretanto entra, estava completamente perdido na parada. Portanto, há problemas muito maiores dentro do clube do que a arbitragem. Não há nada a falar ali da arbitragem. Pode haver um lance ou outro, podem discutir o penalti do Francisco
Abrão.
Podes discutir isso, se é, se não é. Eu já vi árbitros, uns a dizer que é, outros que não é. Portanto, a partir daí enfia a viola no saco. Eles é que são árbitros, lá tiveram, sabem as regras. Mas acho que efetivamente o Porto não está... Está muito diferente daquilo que era o Porto há uns anos. Mas vai a mais uma final da, e é isto que eu gostava que o Benfica percebesse, que o Porto encaminha-se para mais uma final da Taça de Portugal. Vão ver em quantas finais teve nos últimos 10 anos, e eu repito, o Benfica ganhou uma Taça de Portugal nos últimos 10 anos, e o Porto tem um coletivo muito pior. Não apanhou o Sporting, é verdade, mas apanhou um Vitória, e eu não sei se o Benfica passava um Vitória a duas mãos, por exemplo, não sei. Este Benfica, este Vitória, não sei. Por isso aquilo que eu tenho a dizer é que acho que vai daqui a 15 dias jogar com... Vai ser um jogo diferente. Pode até não passar. Eu acredito que passa. Alan Varela e Nico, mais uma vez, acho que cada vez mais se entendem melhor. Cada vez se entendem melhor. E o jogo acaba por não ter sido espetacular na primeira parte. Então acho que não... Foi um jogo muito... Eu não consegui ver o jogo todo. Daquilo que vi do resumo... alargado, não vi grande intensidade na primeira parte, mas vi uma segunda parte completamente diferente para os dois lados. Pá, vi uma Vitória que não se rende, um Jota que é o Jota, sempre em cima deles, sempre ligado à corrente, Nelson Oliveira a tentar aqui e ali quando podia, o Tiago Silva muito, muito ligado ao jogo também, por isso vamos ver. Agora, curioso é, e não me lembro disto, é que o Benfica jogou com o Sporting para a taça, vai jogar agora para o campeonato, e o Porto jogou agora para a taça e vai jogar para o campeonato, portanto, sim. Engraçado estas coincidências da vida. Sim. Dois jogos das duas equipas que se defrontam consecutivo, portanto dá, acho que é uma vantagem, porque dá sempre para olhar para o jogo e corrigir certas coisas para o jogo a seguir, não é?
Mas o Porto agora, digamos, a forma de abordar o campeonato, digo eu que será diferente.
Não, o Porto tem que ganhar, sempre. Tem o Braga a 2 pontos.
Sim, mas também não sei, o Braga agora com este novela.
Tem o Braga a 2 pontos e o Vitória.
Sim, mas o Porto naturalmente ganhará, não é? O Porto ganhará mais jogos, ganhará mais pontos do que perde, não é? Como é óbvio.
É pá, sim, mas
acho que o grande foco vai ser a taça. É o único troféu que neste momento poderão conquistar, não é?
Sim. Ainda não tinha ganho, mas sim, estão ali.
Sim, mas tens o Braga e tens o Vitória. Ainda há coisas para...
Sim, isto não está atualizado, não, mas o Vitória, o Braga, por exemplo...
Ah, o Braga ganhou...
Braga ganhou, portanto está a dois pontos. Mas vamos ver.
Em relação ao jogo de ontem, o Porto, foi um jogo relativamente equilibrado, mas o Porto foi superior e ganhou, naturalmente, acho eu.
É isso, estou aí.
Olha, tinha uma coisa para comentar convosco. Que é, onde é que fica a verdade esportiva quando o treinador do Braga da próxima época é o treinador de um clube que vai jogar contra o Braga já na próxima semana?
Tem que ficar... nem se pode pôr isso em causa.
Ah, não pode?
Não se deve.
Já tiveste situações dessas. Mesmo lá fora, acho que o treinador do Bayern... Também foi assim.
Estamos a falar em Portugal. Eu nem queria ir lá para fora, que os exemplos são outros.
Epá, não...
Acho que ele se calhar até ganha.
Eu acho que seria melhor até para o Braga não ter dito nada, fazia o acordo e depois do jogo anunciava, mas depois iam dizer pá, pelo resultado ia ser sempre.
Mas pensa uma coisa, porque é que se calhar saiu? Porque se calhar o presidente do Braga ficou, fez figura de parvo na saída do Artur Jorge e depois quis justificar.
Achas que era à toa que nós dizíamos aqui que o Artur Jorge não ia acabar a época?
Não, não era à toa.
Nós já sabíamos que havia ali uma tensão muito grande entre os dois.
E o Salvador naquele dia vai jantar ao restaurante em Matosinhos onde estava o Artur Jorge.
Ora bem.
Quer dizer,
ora bem.
Ele só engana quem quiser.
E aliás, dissemos aqui que era o Daniel Sousa o próximo treinador do Braga.
Pronto. Portanto, agora, o que ele quis passar a imagem foi que fez um bom ato de gestão porque não teve alternativa porque tinha um treinador que quis ir embora, forçou a saída. Mas fez um ótimo...
Recebe
2 milhões. E fez um ótimo ato de gestão, porque queria muito o Daniel Sousa já, mas como não quer pagar 1 milhão, que era o que o Arouca pedia pelo treinador, por 6 jogos, faltam, optou por fazer o contrato para o início da próxima época. Portanto, ele, no fundo, na imagem dele... adaptou-se rapidamente, fez um ato de gestão.
Ganha 2 e poupa 1.
Exato. E para salvaguardar também o quê?
Salvaguardar
a imagem que ele tem, meu.
Quem é que vocês acham que é o próximo treinador do Porto caso o Vilas Boas ganhe as eleições? Mas 100%.
Não sei.
100%. Aliás, toda a equipa dele, toda a equipa do Daniel Sousa é do Vilas Boas, só não está lá o Vilas Boas. Tenho a certeza, é o gajo que ele mais conhece.
Já se sabe se há cláusula de rescisão ou não?
Ainda não. Por isso é que eu digo, prepara-te para ver a cláusula de rescisão do Braga.
Era adjunto do Vilas Boas.
Ele era adjunto do Vilas Boas. Faz toda a carreira do Vilas Boas. E toda a equipa técnica que o Vilas Boas deixou ficou para ele.
Mas houve.
O único elemento que não faz parte é o Vilas Boas.
E era uma má contratação?
Era uma excelente contratação. Aliás, está visto que este treinador, um treinador que faz o que faz, também faz uma boa figura no Gil Vicente. Muito boa figura mesmo. Primeira vez que é treinador principal. Chega a um clube que estava em último. Está no lugar em que está já seguro. Já deixa aqui.
Sim, não é sorte.
O trabalho está feito.
Não é sorte.
Tem um plantel pornográfico, o Arouca tem. A normal para a dimensão daquilo que costuma ser o Arouca é aqueles espanhóis são incríveis. Pá, mas fez um trabalho.
Sim, mas eles
já lá estavam.
Eles já lá estavam. Último.
Portanto, a mim parece-me que o Braga, não só o Salvador, não só pensa em poupar 1 milhãozinho, como entra já no próximo ano, fica válido a partir do dia 31 de agosto, ou lá o quanto é que é. Válido por 2 anos e se o Porto quiser vir buscar, caso o Vilas Boas ganhe, tem que pagar a cláusula, que vai ser para aí na ordem dos 10 milhões de euros.
Não estou a ver o Porto a pagar 10 milhões de euros.
Não, claro que não. E se o Vilas Boas...
O Sporting pagou pelo Ruben Amorim.
Certo.
Então,
o Sporting sim, mas o Porto...
Se o Vilas Boas vencer as eleições e com o que ele anda a dizer que nas dificuldades financeiras todas, não acredito que ele chegue e que
vá buscar 10 milhões
para um treinador.
O Daniel Sousa no final da época é livre. E o Braga já se antecipou, já está o contrato feito.
Claro.
Porque o Vilas Boas já não o pode ir buscar.
Já não pode ir.
Exatamente. Mas vamos ver.
Não.
Eu não acredito que vá. Mas é
uma acho que era uma antecipação do
não, isso é não,
um tiro no pé do Vilas Boas a entrar a pagar 10 milhões de euros.
Esquece. É uma jogada de antecipação do Salvador, muito por causa disto.
Sim.
E faz todo sentido.
Sim. Mas ele quis deixar o Artur Jorge como o mal da fita no meio disto tudo. Que não sabemos, não é?
Pá, eu por acaso sei, não posso ser aqui, mas é mais uma história ridícula. Mas chega, é mais uma. Rola a bola.
Eu não sei de nada.
São líderes especiais.
Rola a bola, são, exatamente. Pá, é muito difícil trabalhar com o Salvador. Eu acho que deve ser mesmo uma situação que ao fim de um tempo é tóxica. Vocês, ele ligar já dá qualquer coisa no estômago, ele não sei o quê, aquilo já não é harmonioso. Ponto. E isso aí tem sido recorrente no que toca à relação do Salvador com os treinadores que lá passaram. Portanto, isto é o que é público. E de repente um treinador que está a 3 pontos de ficar em terceiro lugar, que podia lutar, preferir ir para o Brasil, não é só por dinheiro, porque ele podia ir a seguir. Faltam 6 jogos para acabar isto.
Bom.
Quando é que começa o Brasileirão?
Agora, este mês.
Final do mês.
Se calhar não podiam esperar, mas lá está, se ele quisesse mesmo ficar, ficava. Portanto, aquilo foi uma relação que. E percebeu-se que já se percebia que havia ali.
Sim, sim, sim.
Que havia ali muita vontade, não. Eram os resultados que iam agarrando.
Olha,
e pronto. Nem este, né?
Não vais podes almoçar.
Dá 5 e pronto.
Se vais ao veterinário, né?
Vai ao veterinário. Vamos nós, pronto. A gente manda foto ou não? Pronto.
Nossa, sim, mas vão mesmo almoçar?
Não,
não.
Não, vamos chegar à espera que venhas do veterinário. Exato. Para ir.
Não. Eu acho que passem muito bem, devem ir.
Ah, bom, obrigado. Ah, então já podemos ir, pronto, ok. Não,
mas para vocês e pelo Tiago. O gajo vem aí e vem aqui para fazer esta merda convosco. Vocês são chatos como o caraças, porque tinha que ser hoje, porque não podia ser para a semana, porque tinha que ser não sei o quê.
O Tiago tem a para pagar o almoço hoje.
O Tiago tem a gajo para pagar o almoço hoje.
Este é o bandulho ao homem. Exato, olha, vai ao Jamor. Vai ao Jamor, portanto, um pouquinho no espelho já vai ter. Olha, nós voltamos na segunda-feira e para falar de mais uma jornada.
Vamos lá ver se é essa que eu trago o Hollywood.
Pá, que coisa, a gente copia este episódio e mete para a segunda, porque pelo menos dois jogos são iguais. Não sei se vão ser iguais.
Corta só o Braga. Esta história do Braga.
Exato, mas pronto, para a semana estamos aí.
Bem, mas cumprimos.
Malta, mas não peçam agora 3 por semana, meu, que isto não dá. O gajo tem que trabalhar, meu. Fónix. Vejam lá, mas obrigado, porque está tudo.
Houve muita pressão, pá.
Houve muita pressão e estou a receber aqui bom feedback, pelo menos isso. Não é só bom. Mas estou a receber feedback.
Começar.
Bora, abraços, até para a semana. Tchau.